Bem-vindos ao episódio 57 do Outro TechCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a WWDC de 2024, a gente vai falar um pouquinho de emulador também e sobre Dragon Ball.
Todo evento de setembro, sei lá, peço pizza, peço frango frito, alguma coisa assim pra assistir.
É.
Porque agora ficou num horário muito bom pra mim, porque acho que é 7 da noite aqui.
É, o evento de... pra mim é a WWDC e o de setembro. Esses dois aí são os melhores.
É. Eu tenho a impressão que o WWDC desse ano vai ser fodástica, mano.
Eu também. Tô achando que... tanto o iOS quanto... eu acho que vai ter coisa do Vision Pro, cara. Não é possível que eles vão deixar o Vision OS...
Não, vai ter sim, velho. Vai lançar o 2.0.
Mas será que já vai lançar? Acho que já, né?
Não, a WWDC ele vai lançar o beta. Uhum. E daí no evento de setembro lança o... normalmente lança a versão release, né?
Uhum. Eu espero que tenha.
Porque... não tem por que também não lançar, né, cara? Tipo, tem várias coisas básicas ainda que não vieram. Por exemplo, reposicionar os ícones, pasta.
Verdade.
Hoje é muito ruim, cara. Tipo, se o seu aplicativo começa com Z, tem que ir até a última tela lá pra abrir. Ou pedir pra Siri.
Ah, é verdade.
A Siri funciona, tipo assim, até que bem no Vision Pro.
Ah, é?
Por algum motivo, não sei se eles têm... talvez seja porque as coisas que você usa no Vision Pro sejam fáceis da Siri entender, né? Abre um app. Uma coisa que eu uso bastante é pedir pra ela refazer o iSetup.
pra resetar?
É, porque... tipo assim, eu tava trocando de marca de lente de contato, que eu tava testando, né? E dependendo da lente, mudava um pouco o posicionamento. Então eu tinha que refazer a calibragem, né? E daí eu precisava pedir qual a forma mais fácil de refazer, né? Porque se não tá calibrado, você chegar até o menu pra recalibrar é difícil, tem que fazer uns offset. Tipo assim, se eu olhar pro ícone e não seleciono o ícone, então tem que olhar um pouquinho pra cima. Ah, foi aparecer um coração, hein? Tem que olhar um pouquinho pra cima ou pra baixo. Daí é um saco. Daí eu posso falar só, tipo... hey, blá, blá, blá. Redo iSetup. Ela abre a interface de refazer o...
ah, da hora.
Setup.
Isso aí é esquema, cara. É muito esquema. Porque realmente, até chegar no menu, ia ser tenso. Ia ser tenso. E, cara, outra coisa... uma coisa que eu acho que não vai mudar muita coisa esse ano vai ser o iPadOS. Porque tava rolando bastante rumor que a lista de iPads compatíveis não vai mudar. Então, geralmente, quando isso acontece, é que não vai ter muita coisa interessante. Não que nos últimos anos já teve, né? Mas, pelo jeito, vai se manter a mesma coisa, sabe?
É, nessa da WWDC, acho que a gente vai ver bastante coisa voltada pra AI e tal. E as coisas que a gente vai ver, eu acho que não precisa de hardware novo ou limitar muito o dispositivo antigo, sabe? Provavelmente tem uma coisa ou outra... que vai ser só pro último iPhone, alguma coisa muito, por exemplo, de imagem ou de vídeo, assim, sabe? Essas coisas vão ser mais capadas. Mas pro iPad, eu não sei porque a gente começou a falar de iPad primeiro. Ah, por causa do evento de março, né? O possível evento de março que provavelmente não vai ter.
Sim.
Eu acho que eles estão dando uma esquecida do iPad, pra ser sincero. Porque
eu
uma das coisas que você mais ouve... porque de quem comprou o Vision Pro, é que o Vision Pro substitui o iPad. Porque talvez não substitui pra muita gente o MacBook, porque não é confortável pra trabalhar. Mas o iPad é pra você fazer coisas bobas, né? Tipo, assistir um conteúdo, mexer no Twitter e tal. E muita gente viu vantagem em usar o Vision Pro com relação ao iPad. Então talvez eles vão manter o iPad aí bom. É campeão de vendas até hoje, né? Mas não vão também fazer um negócio revolucionário, mas... não sei. Minha opinião.
É que também não tem nem o que revolucionar no tablet, né? Só se for peso, porque de resto, cara, o iPad já parece uma folha de papel. O negócio é super fino. Uhum. Já tem tudo. Tem Wi-Fi, tem 4G, 5G, sei lá se já tem. O processador muito bom também. Então, tipo...
é, tiveram rumores que ia ter o dobrável, né? Mas eu não acredito.
Ah, é. Eu também... também não
acho
sei
que
se
enquanto...
é muito interessante.
Primeiro que dobrável ainda não foi provado que é útil, né? Vamos ser sinceros. por exemplo, tá, tem usos muito específicos. Se você vive o tempo todo na rua ou viaja muito, você transformar seu celular num mini tablet talvez seja útil.
Uhum.
Mas, não sei, é útil ao ponto de você pagar o preço de um celular mais o preço de um iPad? Não sei, cara. Ainda não me convenceu, sabe? E pra mim, pessoalmente, aquela marca na tela, aquele calombo...
É feio demais.
Acho que tem pessoa que não se incomoda, mas o meu tic-tac aqui não vai me deixar não ver aquilo, sabe?
Eu acho muito feio também, cara. Eu testei... Testei não, né? Eu vi em pessoa o... Ah, eu sei lá qual que é o da Samsung. Galaxy Flip Fold 3010. Alguma coisa assim. E cara, de longe eu conseguia ver. Eu tava na Fast Shop lá, né? Em exposição. E aí eu vi o tabletzão aberto lá. Fui chegando perto e só via a sombra do negócio, assim.
Sim.
E aí, quando você usa também, você passa o dedo, você percebe. É bem ruimzinho.
Acho assim. Que o único que eu vi, eu não sei se foi pra vender. Ou se era só conceito. É aquele que a tela desenrola do celular, sabe?
Ah, eu já vi um parecido já. Esse parece legal.
Que, tipo, a tela vai expandindo e sai de dentro do celular, sabe? Então não tem dobra, porque ela vai desenrolando. Mas eu nunca vi nem pessoalmente, nem, tipo, pra vender e tal.
É, eu só vi em vídeo mesmo. Eu não sei se já tinha pra vender. Mas eu não vejo muita vantagem dobrável por enquanto, não. Eu acho, pra ser sincero, eu já acho meu iPhone grande, cara. Tipo, pra usar assim na rua. E o meu não é o Max, né? É o normal. Então, ele já é maior que o iPhone X, que eu já achava grande. Então, pra mim já é um trambolho, sabe?
Pro fator de comparação, eu acho que o Fold, o máximo de tamanho que ele fica quando tá aberto é 7.9 polegadas. Ou um pouco menos.
Uhum.
Um iPhone Max ou Plus tem 7 polegadas quase, né? 6.9, 6.8.
Acho que é 6.9.
No meu cálculo aqui, compensa você pegar um Max que tem mais bateria. Vai ser mais barato do que o Fold, que o Fold acho que custa uns 1.500, mais assim,
acho
né?
Acho que é. Ele é bem carinho.
Talvez saia o mesmo preço, só que é um produto mais... Não sei se a palavra é estável, mas é mais... Mas normal, assim, tende a dar menos defeito, sabe? Porque a tela dobrável, toda vez que você vê alguém falando, ah, teve dead pixel lá no meio, quebrou, riscou, que é outros problemas, né? Então, eu não acho que a Apple ia se queimar fazendo um produto a essa altura do campeonato que não fosse revolucionário, vender pra caramba, né?
É.
Não sei.
Isso é. Eu ainda não vejo vantagem de um dobrável também, não. Mas aquele negócio também, né? Eu ainda não vejo vantagem no Vision Pro. Então, talvez isso seja só eu também.
Mas aí é diferente. Aí você não vê vantagem no Vision Pro, eu imagino, por causa do form factor e preço.
É.
Certo? Então, é diferente do dobrável. Dobrável você não vê vantagem no conceito.
É, né? Que é tipo... o form factor também, né? E preço também.
Mas o conceito de, tipo assim, você desdobrar um celular pra um tablet.
Ah, é, pra mim isso...
Ou porque não ficasse bonitinho lá e tal.
Uhum.
Não sei se seria útil, né? Agora, imagina que o Vision Pro fosse só um óculos de sol, assim, tamanho de um óculos de sol. Aí você vantagem, certo?
Uhum. Aí demais.
Então, o conceito faz sentido, só que tá longe de chegar ao ideal ainda, né?
É, isso é. Mas vamos ver. E a gente tá falando disso por causa do iPad, né?
Por causa do
Eu acho que era por causa do iPad. É que o iPad OS talvez não venha com muita coisa.
Inclusive, falando do... A gente falou do Vision Pro, né? Essa semana eu peguei pra testar, ó, quem tá vendo no YouTube eu vou mostrar aqui na câmera. Aquele X-Real, que é um óculos que você pluga no seu celular, no seu computador, ele projeta a tela dentro do... Bom, no seu olho aqui, né? Na lente.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, cara, ele consegue fazer o pass-through de verdade, que ele, não tem, ele é transparente.
Uhum.
E consegue pôr a tela no meio, né? Então, sei lá, dá pra ser feito. Teve bastante coisa na CES também de telas transparentes, né? Então...
Teve. O pass-through desse óculos aí, ele... ele faz o quê? Ele só deixa um pouco mais escuro a tela?
Então, a versão 1, que é que eu comprei pra testar, ele... Bom, é uma lente transparente mesmo, não tem câmera, nada. Aí, vou mostrar aqui na câmera pra quem tá vendo. Ele tem tipo um esquema de lentes aqui pra... acho que a projeção vem de cima.
Ah.
E daí a lente joga no seu olho de uma forma que fique, sei lá, coerente.
Aham.
Não sei. E daí ele vem com uma case que você encaixa aqui fora, né? Uma capinha pra deixar escuro.
Ah, entendi.
Porque sem essa capinha, no dia a dia aqui, fica um pouco transparente ainda a imagem, não tem um brilho suficiente. Mas na versão 2, eu achei mais legal ainda, que ele consegue mudar a lente pra lente ficar escura.
Ah, da hora, cara. Isso é interessante.
Eu esqueci o nome, cara, monocromático. Não, monocromático é só uma cor, né? Mas é alguma coisa com croma, cromático, sei lá. Tem até um óculos que faz bastante anúncio no Instagram, acho que chama Dusk, que é um óculos de sol que você regula o quanto você quer que ele fique escuro.
Entendi, entendi. Ah,
deve
da hora,
ser
cara.
A mesma tecnologia.
É, óculos assim, se funcionasse assim no Vision Pro, ia ser bem interessante.
Sim.
Ia ser bem legal.
Mas eu acho que e inclusive eu fiquei pensando, né? Seria uma coisa que faz mais sentido a Apple fazer do que o trambolho que eles fizeram, né? Só que, provavelmente, como que você ia fazer o tracking de mão, né? Teria que ter bastante câmera.
É.
Daí já vai aumentando o tamanho do negócio, né? Mas quem sabe, né? Vamos ver aí no futuro.
É, isso é, cara. Tem muito chão ainda pra eles conseguirem deixar esse Vision Pro mais compacto e mais barato também, né?
Sim, sim.
É. Vamos ver. Mas o que eu tô animado mesmo pra essa WWDC é o iOS, cara. Que estão falando que vai ter bastante mudança, né? Principalmente de IA.
Eu tô animado
pra
todos os OS, pra falar a verdade. Porque eu acho que essas mudanças vão vir pra todo o ecossistema, sabe?
Uhum.
Tipo, eu acho que vai ter Siri melhorada ou trocada. Tem muito rumor que vai ter uma nova assistente que não vai ser a Siri mais.
Nossa, chapa.
Apesar que eu... Mas o nome é muito popular, né? Só que tá associado com coisa ruim.
Então, é igual o Internet Explorer e o Edge, né? Mudaram, eles abandonaram a marca Internet Explorer pro Edge conseguir
Sim.
deslanchar. Mas
se eles fizessem um negócio bom mesmo, não precisava trocar o nome de Siri pra outro, né? Acho que, não sei.
É, muita gente ainda associa, cara. Pra gente que tá inserido nesse meio de tecnologia, a gente acaba entendendo. Mas muita gente não faz essa diferenciação, então...
É que já foram anos treinando a cabeça pra falar o nome dela, daí tem que mudar agora.
É, então... Exatamente, cara.
Mas...
complicado.
É, a IA pra Siri é uma das coisas que eu tô mais ansioso, assim. Eu gosto muito do conceito conversar com o assistente e pedir coisas, sabe? Mas com certeza no iPhone também vão vir outras coisas de AI. Tanto que você viu lá, né? Que pelo menos é o rumor que a Apple cancelou o carro, o projeto do carro, pra focar em AI, porque os shareholders estavam querendo que eles fizessem isso, porque é a coisa do momento. De certa forma, faz sentido. Porque as outras empresas estão investindo e vai chegar um ponto que o iPhone vai ficar defasado.
É.
Então, tem que ser investido. Mas eu espero que eles façam umas coisas mais geniais, assim, do que só trocar o rosto da foto, sabe? Que nem a Google e a Samsung estão fazendo.
Uhum.
O que você acha que eles vão fazer?
Cara, eu acho que eles vão achar um jeito de integrar demais no sistema. Que vai ter melhoria de Spotlight, com certeza. O Spotlight vai ser muito melhor do que é hoje. Às vezes até, vamos supor que você falou alguma coisa em algum vídeo e no Spotlight você consiga procurar a palavra que você falou nesse vídeo e ele já achar o vídeo pra você, sabe? Coisa desse
isso
tipo.
Isso não funciona ainda?
Não, eu não consigo fazer isso.
É só... Acho que o que é promessa, pelo menos, não sei se funciona, é texto em imagem. Então você consegue
texto
buscar...
texto em imagem funciona.
É, então isso talvez também façam pro vídeo também. Se bem que, com certeza vai ter, cara, porque já tem bastante coisa disso no vídeo. Você consegue pausar um vídeo e copiar o texto, então...
Então,
acho que isso é uma aposta certeira.
Daria pra fazer um monte de coisinha assim. E E uma das coisas que eu acho que eles conseguem melhorar também é questão de... Como é que chama? De contexto. Contexto é bastante importante. Igual esses dias que eu tava aqui fazendo minhas coisas, né? E aí eu queria abrir a câmera da campainha. E aí o iPad tava na minha frente. E aí eu pedi pra Siri abrir a campainha. Aí o meu HomePod, que tava do lado, falou que não conseguia abrir a campainha. Porque foi atendendo o HomePod, né? Então, Sim. Eu acho que daria pra, pelo menos com a inteligência artificial, tentar pegar uns esquemas assim, sabe? O iPad estava aqui, desbloqueado na minha frente, pô, ele podia ter atendido meu request em vez de...
Pior que ela já tem umas coisas que... É que o foda é assim, né? Tipo, a funcionalidade já existe, mas... só que às vezes não funciona, simplesmente. Porque, por exemplo, o HomePod e a Apple TV... De vez em quando eu peço, abre tal coisa, tipo YouTube ou Netflix. O HomePod sabe que ele não consegue abrir, então ele abre na Apple TV. Só que quando o HomePod tá como home theater na Apple TV, funciona 100% das vezes. Quando ele tá perto, mas eles não têm uma ligação certa, né? Eles estão no mesmo cômodo no App Home, mas não são conectados, né? Aí é de lua. Às vezes ela abre, às vezes ela pergunta em qual você quer abrir, na sala ou no escritório. E é óbvio que é na sala, porque eles estão no mesmo cômodo, né? Por que eu quero abrir no escritório?
Sim.
Então...
É, eu acho que com IA esses esquemas de contexto devem melhorar pra caramba, cara. Porque aí vai conseguir entender realmente o que você tá pedindo. Porque às vezes são coisas boas, assim.
Honestamente, pra esses exemplos específicos nem precisava de IA, né? Mas tudo bem.
Verdade.
É.
Mas,
eu acho que eles têm que treinar mini modelos pra rodar local e pra coisas específicas. Muita coisa pra casa inteligente, muita coisa pra conversação, tipo de mandar mensagem, responder mensagem. Que mais que a gente usa... Dúvidas em geral, né? Tipo assim, sei lá, como que faz coxinha? Ele pesquisa e fala, ah, eu achei esses step by step aqui e tal, e esse é o resumo. E dá pra fazer, tanto que o Arc Browser consegue ter a feature pra você lá, quer que pesquise pra você, daí ele pesquisa no Google e daí dá o mastigado, né? Só que tá rolando uma outra polêmica que, tipo assim... Se ele deu mastigado, ninguém ganhou com anúncio dentro do site, né? Então, por que vai existir o site? Mas esse é outro debate.
Exatamente. E eu acho que a Apple deve fazer muita coisa local sim, cara. Porque usar a 12, a 13, o chip Bionic da Apple lá, eles têm a central de processamento neural, né? Como é que é? Eles têm um nome bonito pra isso, Neural Engine, sei lá. Então, muita coisa eles conseguiriam rodar, né? Eu acho que eles não precisam jogar tudo pra nuvem. Se eles conseguiriam
rodar...
Que dá,
mas eu não sei se... Eu acho que é muito superestimado o que esses processadores fazem, porque, cara, até hoje, passa ano, vai lançando versão nova, aí você vai dar um share num vídeo que precisa fazer aquele preparing, demora uma vida, velho. Como que pode?
Mas é que esses share da Apple aí é muito, muito bizarro, cara, porque é igual quando eu vi eu reclamando disso pra você, né, que tipo, eu quero copiar às vezes uma foto do iPhone pro computador e ele fica fazendo esse prepare, não precisa, cara.
Sim.
Tipo, eu sei a extensão que eu quero usar, podia ter uma opção lá pra desativar essa conversão que ele faz, né. Então, se eu tirei a foto em... High Efficiency Image Codec, sei lá o nome do negócio, eu quero transferir nesse formato, não quero que ele converta pra JPEG.
Exato.
Mas aí eles forçam isso.
Depende do aplicativo também, né? Tem que aplicativo que solicita que quando ele pegue a foto, faça a conversão, né? E tem um negócio que eu descobri ouvindo o podcast do Alice Transferência, que, bom, pra você vai ser inútil, mas você vai achar legal. Que quando tá fazendo o AirDrop agora, mas você tá conectado por cabo, aparece lá Wired AirDrop. Então tá passando por cabo em vez de sem fio.
Interessante, hein? Realmente pra mim é bem inútil, mas...
se você tivesse um Mac, seria mais útil. Eu entendi que se você estiver fazendo por cabo e desconectar, a transferência continua.
Ah, legal.
Não por cabo, logicamente.
Sim. Isso é interessante, cara, porque é muito mais fácil copiar via AirDrop, né? Vai no share, AirDrop, acabou. Sim. Então, se for pelo cabo mesmo, né? Muito bom. Isso aí é interessante.
Sinceramente, e não sou só eu, cara, um dos maiores bloqueios das pessoas pra não mudar de ecossistema é o AirDrop. Porque quando você pega um PC e você quer passar um arquivo, você, fala, você trava, tipo assim, como que eu faço? Passar pelo WhatsApp.
Cara. pra você ter noção, pra eu mandar um vídeo pro PC, eu vou no compartilhar. Não, vou mandar um vídeo pro meu NAS, né? Porque, na teoria, se eu fosse mandar pro NAS, eu ia pegar o meu cabo USB, plugava no NAS e ele copiava sozinho lá pra mim. Tem o programa que faz isso. Mas hoje eu tenho que ir lá no aplicativo Fotos e em compartilhar. Aí eu tenho que escolher um aplicativo de terceira, porque o aplicativo Arquivos da Apple, a gente sabe que não funciona, né? Aí eu vou
no lixo.
É, eu vou no aplicativo de terceiro, e aí lá no aplicativo de terceiro já não é tão boa a UI, mas funciona. Vou lá, seleciono o NAS, e aí eu tenho que navegar até a pasta do NAS e copiar lá. Tipo, não tem um atalho direto ali, né? Se fosse só pelo cabo, eu plugava lá, acabou. Ele copia sozinho pra mim, já tava tudo...
Sim.
Tudo sincronizado. Então,
inclusive, eu comentei com você, né, que o aplicativo Arquivos no Vision Pro é a mesma merda, cara. Trava o Vision Pro inteirinho, igual ele trava o iPhone inteirinho.
Muito
Como
ruim,
que
cara.
Pode, cara? Como que pode?
Horrível. Não,
isso já mostra claramente que a Apple tem privilégio quando faz os apps dela, né? Porque se fosse sandbox mesmo, não conseguiria travar o resto do sistema. Mas claramente ela usa todo o recurso do hardware para aquele aplicativo.
Exatamente, cara. É insano como aquele aplicativo é ruim, cara. Esses dias eu fui ver... Uhum. Fui baixar o último episódio do podcast editado para ver, né? Para fazer a revisão. E aí eu baixei. E aí quando eu fui dar o play, cara, o iPhone reiniciou. Tipo...
Muito bom.
Né? O que aconteceu? Estourou a memória? Será?
Tipo... É, pior que visualmente é legal. De features ele é... Tipo assim, tem o básico e mais um pouquinho. Só não funciona. Não funciona. Então é realmente a funcionalidade que não... Que não foi feita direito.
Bem triste.
Mais triste ainda porque eu acho que não tem API suficiente pra você refazer um aplicativo de arquivos. Não tenho certeza, mas eu acho que você não consegue acessar tudo que o aplicativo Arquivos acessa em questão de permissão, né?
Se eu não me engano...
Eu lembro da época do Cydia, que tinha iFile, você lembra?
Ah, lembro. É. E já funcionava muito melhor do que o aplicativo Arquivos de hoje. Comédia, né, cara? Mas é...
Compõe.
É horrível. Eles precisam melhorar isso aí o quanto antes, cara. Mas vamos ver, né? Tem um assunto... Eu acho que dá pra gente comentar nesse episódio, né? Que eu acho que a gente até esqueceu de comentar nos outros. Que foi que agora, lá na Europa, eles atualizaram o iOS e liberou tudo, né? Tudo, entre aspas.
Ah, verdade.
Podia ter liberado um gerenciador de arquivo também. Esse eu acho que vale a pena.
As coisas que estão mais assim, em destaque são a loja de terceiros, né? Que vai ser um app dentro da App Store. Daí depois que você baixa ele te permite baixar outros apps. E tem um monte de asterisco assim nas coisas, né? Tipo, essa loja, cada download que ela tiver do app, a partir de 1 milhão, eu acho, tem que pagar 50 centavos de dólar para... De euro. Acho que é de euro. Porque é a Europa, né? Pra Apple. Então... A única loja que eu já vi confirmada foi da Epic Games.
Ah, é. Essa eu vi também.
E faz sentido. Tipo assim, se ela embutir 50 centavos no preço do negócio...
E vai embutir, porque...
É, só que tem também o redownload, né?
Mas a Epic ganha demais com o jogo, cara. Dentro do Fortnite lá, eles... A cada minuto tem gente comprando os Battle Pass lá da vida. Então, tipo... Dentro do conteúdo do jogo, gera muito dinheiro pra
Epic Games. A longo prazo, talvez não seja sustentável, né? Por exemplo... Quer dizer, vai ser. Não é uma forma de ser. Mas toda vez que você baixa o aplicativo de novo, né? Então você troca de celular, você baixa de novo. Tipo assim, em 10 anos vão ser vários 50 centavos... que só, tipo assim, o valor original do jogo... É subscription ou é jogo...
É você freemium. Paga
uma vez só esses jogos?
É de graça freemium. O jogo. O jogo é gratuito, só que dentro dele tem in-app purchases, né? E eu acho
essa
que...
Essa pessoa pode baixar e não gastar nada também, não pode?
Pode. Pode. O que é difícil.
É.
Fortnite, principalmente. É difícil não gastar com o jogo. Muita gente...
Eu não jogo Fortnite. Eu não jogo nada, cara. Eu sou muito ruim em jogo e daí eu perco interesse.
Eu não jogo
Mas
Fortnite
Mas eu acho
também.
Sensacional que o Fortnite... Tipo assim, cada mês tem um personagem novo e os poderes são do personagem mesmo, né?
Uhum.
Acho muito legal.
É bizarro porque, tipo, Fortnite, ele conseguiu ser mais metaverso do que a própria Meta. Porque dentro do Fortnite, não sei se você já viu que tem show. Show de artista.
Sim, sim.
Os caras fazem show lá dentro, mano. Eu nunca assisti porque eu não jogo também, mas, putz, tem
um monte. Acho que a Chili Beans fez um show no Fortnite, não foi?
Ah, teve um monte. Já teve da Ariana Grande e... Teve do do Eminem também, acho que foi do Eminem. A Chili Beans deve ter também. Bizarro, cara. E agora a Disney fechou parceria com a Epic Games.
Uhum.
E aí vai ter...
Vai fazer o mapa deles lá, né?
Vai ter um monte de coisa da Disney lá. Então, tipo...
Muito bom.
Metaverse
com certeza... Com certeza isso vai dar merge com o MetaQuest do Facebook e tal, e... Enfim, o futuro pros gamers tá bem legal. Vai ser o Ready Player One lá.
Vai mesmo.
É. Inclusive, tô querendo rever esse filme, não achei em lugar nenhum, só pra alugar. Ele não é da Disney?
Não sei. Eu achava que era, tem maior cara de Disney.
É. Não, bom, não deve que... ser. Não sei. Tem referência pra tudo nesse filme, né? Tem Batman,
pode crer.
Tem o Match 5 do Speed Racer, tem tudo nesse filme. Muito bom.
Uhum. É um filme da hora mesmo.
Né?
Mas é, o Fortnite...
Que tava falando? Fortnite, né?
Então, o esquema do preço, né? Eu acho que é facinho deles embutirem, cara, porque se for pensar, a quantidade de gente que joga Fortnite, que joga no PC e no Android, já é muito maior de gente que joga no iPhone, sabe? Então, talvez aumente um centavo pro resto do pessoal que já consegue cobrir isso aí.
É. Ou talvez eles, mesmo que não valesse a pena, eles fizessem e saíssem um pouco do bolso deles, né? Só pra tirar com a cara da Apple, tipo assim, fechou então, vamos nessa.
É. E eu não duvido não, do jeito que a Epic é.
Né.
E cara, aconteceu um negócio bem engraçado no Twitter, acho que, o quê? Semana passada? Quando que foi? Dia 2 de março. Semana passada, certinho semana passada. Que foi... Uma pessoa postou um vídeo de um show da Rihanna, que tava com um zoom bem na Rihanna, e na hora que tirou o zoom, tipo, voltou demais a câmera. Como se fosse um zoom de 100 vezes, sabe? Um zoom de 100 vezes, tipo do celular da Samsung. E aí, tipo, todo mundo compartilhando, falando que, ah, não sei o que, esse é o melhor edge pra Androids. E aí o pessoal, todo nos comentários falando, nossa, Samsung é a melhor que tem, não sei o que. E aí o dono do Twitch, né, o dono a pessoa que gravou o vídeo falou, gente, esse aqui é um iPhone 13 Pro, acho que Max, 13 Pro Max, deixa eu ver. É, falou que foi gravado num iPhone, não sei o quê.
E... Ele foi, tipo, do 3 vezes pro .5.
Isso, exatamente, que faz muito esse efeito de câmera extremamente longa, né? E é engraçado, pessoal, que o pessoal no Twitter ainda teima com o cara que gravou o vídeo que não, você tem que ter...
Não é, não.
É, você usou um Android. É, exatamente, cara. O pessoal falando, não... Que você usou um Android, não sei o que, você tem dois celulares, blá 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 blá. Muito
comédia. Esse bairrismo é chato demais, né, mano?
Ah, nossa, demais, cara. E o mais engraçado foi a Samsung do Brasil compartilhando o tweet do original. Falando tipo,
os estagiários faz umas cagadas de vez em quando.
É, então, exatamente.
Mas lembra também da foto do Tim Cook no jogo lá, que ele tirou com um iPhone super embaçado, tremido?
É. Exatamente. Aí não dá pra salvar muito também, né? Mas né? Todo mundo falando, cara, ah, não sei o quê. Olha lá, Androids em 2024 são incríveis, não sei o quê, blá blá blá. Mano, muito comédia. Mas é...
Que também nem seria mérito do Android, né? Seria mérito da Samsung, se fosse.
Uhum, exatamente. Que faz os zoom
de 100
vezes. Não
tem nada a ver com o sistema, né?
Uhum.
O povo é bobo demais, cara. Bom demais.
Então, cara, e era isso que eu queria comentar também, tipo... Olha o nível, né? A gente sabe que briga de marca existe há muito tempo, né? Principalmente Android e iOS. Mesma coisa com console, PlayStation, Xbox. O pessoal se mata de tanto brigar na internet. Mas é muito bizarro, cara, como o pessoal briga sério no Twitter por falando, discutindo, cara, que não, não sei o quê, blá, blá, blá.
Quanto mais você conhece da sociedade, menos você gosta.
Não, cara, eu nossa,
pensa bem, mano. Nossa.
Sinceramente, a galera tem tempo. De verdade. Eu queria ter esse tipo de tempo na minha vida. Nossa, é bizarro. Mas eu achei muito engraçado. Muito engraçado porque mesmo a pessoa provando, falando, ó, oh, eles postaram uma foto dos metadados do vídeo, né? Quando você, lá no aplicativo foto, você consegue ver. E tá lá, iPhone 13 Pro. Então, não é nem o 14, nem o 15 que tem o zoom de 5 vezes.
E tipo, pessoal, nem precisaria comprovar, né? Tipo,
então,
se o cara falou que é um iPhone. Se o cara falou que é um Samsung, é um Samsung.
Exato,
cara. O povo vai além demais, cara. Não sei. Eu tenho preguiça, sério mesmo. Tipo, esses grupos... Eu tô numa comunidade no Twitter há bastante tempo já, que é de iPhones. Deve estar também. Deve estar por lá. Ah, é o que... É. Não posso falar o nome de quem. Ah, né, tá. Que tinha aquele camarada engraçado.
Sim.
Cara, você vê as perguntas lá, os debates, é muito, muito bobo, cara. Muito bobo. Tipo, esse camarada que a gente não vai falar o nome aqui... Perguntava uns negócios que é googlável, né? Tipo, oh, como que eu, sei lá, parei um fone Bluetooth? E daí a gente já viu uns replies, tipo assim, ah, se for o iPhone, o AirPods é fácil, se for o outro lá é uma bosta, tá? Não sei o quê. Daí já, bosta por quê? Tá, não sei o quê. E assim vai, né?
É, cara.
Sei lá, mano.
É muita briga.
Sabe aquele esquema que todo mundo queria entrar na Deep Web antigamente, pá? Agora eu quero ficar na shallow web, mano. Eu quero ficar no mais raso possível, sabe?
Sim.
Não quero aprofundar em nada, porque quanto mais me aprofundo na internet, mais esgoto. Nossa senhora.
Mais triste o negócio. Não, igual esses dias... É, semana passada. Eu não sei se acompanhou o esquema da Nintendo. Eles processaram lá o pessoal que tava fazendo emulador, né? Era um emulador muito grande de Nintendo Switch e Nintendo 3DS. Que aí você conseguia jogar os jogos no PC e em outras plataformas e tudo mais. E a Nintendo não gosta disso, nunca gostou. Na verdade, cara, se for pela Nintendo, se você tatuar o Mario no seu braço, eles vão arrancar o seu braço e ainda vão te dar um processinho ainda, né? Porque a Nintendo é...
Tô por dentro, é.
É nesse Nintendo esquema.
Até gameplay eles são chatos, não são?
São. Acho que durante anos no YouTube eles davam davam um strike, um copyright em todo mundo, cara. Não podia usar de jeito nenhum. Mas enfim, a Nintendo eles processaram, né, esse time de que tava fazendo esse emulador. E é aquele negócio, né, cara? Emulador não é uma coisa ruim. A coisa ruim é quando você baixa o jogo pirata e usa no emulador, né? Porque o emulador eu posso simplesmente pegar o meu SD card, colocar no PC e usar. Mas, né, é igual filme, né? A pessoa sempre vai...
Cara, é igual um monte de coisa, né, cara? Eu sempre tenho esses debates, porque, tipo, eu tenho o Home TV lá, o aplicativo. E é a mesma coisa, ele é um player. Só que se a pessoa usar uma fonte que é pirata, tipo assim, a culpa é o quê? Da fonte ou do player? Na minha opinião, é da fonte, não do player, né? Então, existir o emulador eu acho bem bacana, que você consegue jogar o jogo em outras plataformas. Só que... A maioria das pessoas vai piratear, né?
É, exatamente.
Torrent não era pra ser um problemático, é só uma tecnologia de transferência de arquivo, né? Mas todo arquivo que é transferido por torrent é pirata.
Exato.
Ou quase todo.
Exatamente.
Então, é um debate muito esquisito, cara, que eu acho que, tipo assim, pra você chegar numa conclusão e viver em sociedade, você vai ter que não usar a lógica. Usar, tipo... Sabe aquele negócio, tipo assim, eu não queria pagar imposto?
Sim.
Mas, tipo assim, pra viver numa sociedade, você precisa ter em mente, tipo, imposto é um negócio esquisito, mas tem que ser pago porque senão não vai ter uma sociedade, basicamente, né?
É aquele negócio, né? Eu não quero pagar imposto, mas eu quero... Como é que é? Free healthcare. Eu não quero pagar imposto, mas eu quero que tenha semáforo no meio da rua, tipo...
Sim.
Vamos combinar,
não,
né?
Tipo assim, eu não quero pagar imposto, mas... que se eu não pagar o imposto, como que a pessoa que ele não tem condições vai também sobreviver, né? Tipo assim, quer viver uma sociedade, mas foda-se quem não tem condições.
Exatamente.
Só eu quero viver.
Exatamente, cara.
Até um negócio que, mano, eu não entendo até hoje. Não vamos conversar sobre isso porque é política. Mas eu não entendo o esquema de anarco-capitalista, anarquista. Tipo, pra mim não faz sentido, cara. Mas.
Deixa
pra lá. Por aqui.
É.
Como eu
Deixa
disse, eu
um
quero estar
podcast.
Na parte rasa da internet. Shallow. Shallow web.
Exatamente, cara. Mas é, a solução da Nintendo é matar todos os meios possíveis, né? Então, em vez de matar a fonte e o player, eles matam os dois. Então...
Entendi.
Eles fizeram isso aí. E...
Pô, que é sacanagem, porque os joguinhos da Nintendo são os melhores pra você jogar, tipo assim, sei lá, num celular com controle, num device móvel, né?
Uhum.
Visto que tem o Nintendo Switch, mas seria muito legal você poder só pagar o jogo e jogar na tua plataforma.
É. E o mais bizarro, cara, foi que, tipo, um dos emuladores era do Nintendo 3DS, que a Nintendo não suporta mais, não vende mais e não produz mais jogo. Então, todo jogo de Nintendo 3DS, eles só existem hoje por causa dos emuladores, porque as pessoas ainda conseguem reproduzir nesses emuladores.
Então, aí é um ponto que eu acho que deveria liberar, cara. Se você nem vende mais o produto... É, mas vai cair naquela, né? A pessoa não pagou pelo jogo, né?
É. E tem outro ponto também. A Nintendo...
Eles são burrão, mano. Eles podiam ganhar dinheiro pra caramba. Tipo assim, a gente nem vende mais o console, mas se você quiser baixar o ponto zip aqui, custa tanto.
Então, é aí que tá. A Nintendo hoje, eles têm um negócio chamado Nintendo Switch Online. E você pode baixar emuladores de Nintendo 64, de Game Boy Advance, dentro do Nintendo Switch. Então, você ainda precisa do hardware da Nintendo, só que ele... roda o sistema lá dentro. E aí, nesses emuladores, você consegue comprar da loja esses jogos antigos, e ou acho que por assinatura, você tem todos os jogos lá, e joga neles.
É.
Ainda não tem um emulador de 3DS, por exemplo, mas pode existir, né? E pra você ter noção de como os caras são pilantras, entre aspas, né? Porque os jogos são deles, então eles fazem o que eles quiserem. Tem alguns jogos dentro desses emuladores que a Nintendo só pegou de alguém que já craqueou na internet e colocou dentro do console. Tipo, eles abriram o arquivo lá, editaram lá os... Acho que dá pra ver o hex code lá. E tava a assinatura do cracker lá, sabe? Então, tipo... E eles estão certos, porque tipo, é propriedade de software deles, sabe? Então eles podem fazer o que eles quiserem. Então...
É conflitante,
assim,
mano,
né?
Mas... No fim das coisas vai ser aquela guerra saudável, né? A empresa tenta não deixar ser pirateável e as pessoas tentam piratear.
É.
E seguimos assim, né? Até, como que falam, um incentivo tecnológico, as pessoas aperfeiçoarem seus dons de TI, de hacker, assim, pra seguir em frente, né?
Exatamente. Mas eu tenho um... Tem um cara no YouTube que sempre aparece os shorts dele pra mim. Ele tem um canal na Twitch também, acho que é Pirate Software o nome dele. Ele é um desenvolvedor de jogos, né? E eu achei muito legal que ele tava explicando um pouco da pirataria em si, né? E aí, o que ele falou? Ele vende o jogo dele no Brasil, pela Steam, e aí tava num certo preço. Só que ele entende que o Brasil ele não tem uma condição de pagar o valor daquele jogo em dólar, né? Que geralmente se ele comercializa em dólar, pega aquele valor e replica pra todo mundo. Então o que ele fez? Ele aplicou um desconto permanente no jogo. Então, tipo, se você entrar na Steam do Brasil, ele vai estar um preço bem menor. E aí, hoje em dia, o jogo ele é pouquíssimamente, isso existe? Não sei. Ele é bem pouco pirateado e o Brasil é uma das maiores fontes de renda pra ele. Porque como o jogo é barato, muita gente compra e pouca gente pirateia. Então,
sim,
tipo, a sacada dele foi assim, ó, perfeita. Se mais empresas fizessem isso, ia ser a mesma coisa.
É como tudo, né? Tipo, quem que... Bom, deve ter gente, mas a maioria das pessoas não baixa mais música por torrent, pirata, hoje em dia, né? Tipo, se inscreve no Spotify ou ouve... Ou, sei lá, tem o plano de celular que vem com Deezer e daí usa.
Uhum.
Porque ficou uma forma mais acessível de ter aquele negócio, né? Netflix também, em vez de baixar filme, né? Que, inclusive, tá subindo o preço e vai reverter isso aí. Vai voltar pra pirataria. Quase certeza. Mas isso aí já é um outro tópico maior também. Mas... é. Emuladores.
É. Então. Mas é, se a Nintendo... Se eles fizessem esse esquema de preço dos jogos no Brasil também, não ia precisar piratear. Porque eu acho que um Sim. jogo novo da Nintendo pode chegar até R$480. Um jogo só.
E um de Play 5?
Ah, depende. Também? Mas acho que os mais porque caros chegam na... também.
Aqui nas lojas tá pau a pau, assim, jogos novos.
Uhum.
E Play 5 e Nintendo Switch.
Os mais novos de PlayStation são caros também, mas é porque a Sony eles não localizam preço. O Xbox é bem mais barato e a Steam é mais barato ainda. Apesar de ainda Entendi. Ter uns joguinhos mais caros lá. Mas a Sony é aquele negócio, ele pega o preço em dólar, converte e joga aqui pro Brasil. Eles não fazem a adaptação também, não. Só quando tem promoção, né? Aí... mas...
saquei, saquei.
É a vida.
Se eu fosse tentar virar um gamer assim, eu acho que eu investi no Nintendo Switch. Eu acho muito daorinho os jogos. Mas também porque eu parei de jogar videogame quando era esse tipo de jogo, né?
Uhum.
Mentira, eu era viciado em Guitar Hero. Guitar Hero era...
Guitar Hero da hora.
Era vida.
Nintendo Switch é legal, cara.
Um contexto social aí. Tipo, no Brasil, a maioria das pessoas jogava Guitar Hero com controle, né? E nos países mais ricos com a guitarrinha.
É, então...
fica aí uma reflexão.
Não, e não só isso. Era o Guitar Hero de Play 2 pirata. Era difícil.
Eu não cometo crimes, cara.
Ah, eu cometia. Pirataria? Com Play 2. Eu nem Play 2 tinha. Eu ia na casa dos amigos jogar. E era tudo pirata.
Sim.
Então era...
não, acho que eu só tive um ou dois jogos originais que vieram com o PlayStation 2. Acho que era Need for Speed... acho que só Need for Speed, mais nada.
Aham. Uhum. Porque os jogos antigamente de PlayStation, os originais eram muito caros também, né? Então...
é.
Era complicado.
Talvez se a gente falasse os preços agora, a gente nem ia achar tão caro, mas pra época seria caro, né?
Uhum.
Porque eu não imagino que seria que eram R$350 na época. Devia ser R$100.
É, por aí.
Só que o pirata era igual... 10.
É. Era igual o iPhone antigamente, né? Antigamente, olhar pro iPhone 4 de R$1.800, você falava, nossa, é um celular caro, né? Aí hoje você vê que ele é R$10.000, então...
sim.
Percepção de preço mudou bastante. Nossa,
engraçado, né? Inclusive naquela época, mano, era super normal abertamente a loja estampar, desbloqueamos o seu PlayStation.
Sim.
Na porta. Fiscalização, dane-se, né?
Não existe, cara. E eu acho que aqui no Brasil, pelo menos até hoje, não... não é muito forte isso, não, de fiscalização.
Ah, mas não tem que desbloquear mais, né? Não desbloqueia PlayStation, desbloqueia?
Os novos não, mas muita gente ainda tem PlayStation 3, 4, que eu acho que desbloqueia.
Ah,
mas sei lá.
É.
Enfim.
Enfim.
Um último esquema. Eu tenho o Switch aqui, ele é bem legalzinho, cara. Ele é muito gostoso de jogar. Você pega um joguinho.
A Dani tem aqui também, ela comprou recente, cara, muito. Tem até um novo Mario, Mario Wonder, eu acho.
Sim, eu queria comprar esse aí, mas muito caro. Mas ele é muito legal.
Eu joguei. É igual o Mario antigo, só que com. Tipo assim, remasterizado, basicamente, né?
Aham.
Não, tem bem mais coisa que o antigo. Tipo assim, tem as coisas do antigo e mais poderes, mais mundos e tal. Mas é o mesmo esquema de jogar. 2D, né? O bonequinho ainda é 3D, mas você joga em um plano só, digamos
Sim.
assim.
É bem legal. E isso que eu acho da hora, cara. Os jogos da Nintendo, eles são bem nostálgicos. E mesmo não tendo ultra gráficos, são muito divertidos, cara. Você gasta ali mó tempo jogando.
Eu queria comprar o Cuphead. Você jogou?
Já. Esse é da hora.
Cuphead era da hora.
Esse eu tenho no PC. Isso é pra passar raiva.
Quando a gente trabalhava naquela nossa empresa em comum aí, tinha lá pra jogar. Nossa, passava um tempão jogando.
Cuphead é legal, cara. Inclusive, saiu uma série na Netflix, eu não assisti até hoje. A série do jogo. Eu acho que é Netflix.
Que legal.
E que ele tinha um visual legal, né? Bem parecido com Mickey, Disney, sei lá. Mas acho que
era meio desenhos da Disney de bem antigamente, né? Bem... quando ainda não era software de animação, era na mão mesmo o desenho.
É, cara. Mas tem, pô, eu acho que na Netflix.
Essa semana aí teve um acontecimento bem triste, né, mano? Morreu... Akira Toriyama?
Akira Toriyama ou Toriyama? Eu sempre falava Toriyama, mas eu acho que é Toriyama.
É.
Mas é, o criador aí do provavelmente... Dragon Ball e várias outras coisas.
Exato. Né? Tristão, mano. Quem é o louco que nunca viu Dragon Ball na vida, né?
Né? E ele morreu cedo, né? Foi 68 anos, eu acho.
60 e poucos, cara. Eu achei que ele tivesse uns 80 já, né? Mas 60 e poucos anos.
Né?
Morreu cedo.
Akira Toriyama. Pô, foi triste mesmo, cara. É. O cara fez muita, muita, muita coisa relevante. Ainda mais pra nossa época, né?
Sim. E eu fico... Cara, sempre que eu vejo vídeo do Japão, eu fico abismado. Os caras colocavam telão na rua, mano, pra ver um episódio específico de Dragon Ball ou de um outro anime. E uma galera lá como se fosse futebol, né, cara?
É, lá isso é muito, muito comum, né?
O meu tipo de cultura.
Né? Mas é, cara. Mas bem triste, mano.
Né?
Vai deixar um legado ferrado, mas...
É. Foda. Você vê que todos os outros, como é que chama? Mangaristas, não? Os que criam mangá aí, né? Os animes, prestaram depoimento falando, tipo assim, obrigado sensei por tudo e tal, não sei o quê.
Uhum.
Bem comovente. Bem comovente.
Mas é, 68 anos mesmo. Eu não cheguei a pesquisar a causa da morte nem nada, mas... Sei lá, já foi...
Ah, também não lembro, mas também não vem ao caso, né? Tipo...
É... Se foi só de idade...
Ele teve acesso a se tratar. Simplesmente não teve como tratar e foi isso.
Uhum. Mas o cara fez muita coisa foda.
Muito. Sim.
Mas acontece, né? A gente chega na idade, principalmente a gente que é acabado, daqui a pouco uns 50 anos a gente tá indo embora também.
Se inscreva na academia, gente. A minha tá em dia lá, sendo paga certinho, mano. Pago todo mês. Aí. Bem, pagou isso, academia, né? A saúde aumenta, que é uma beleza.
Exato.
Ai,
da hora, mano.
Fechou, mano? Fechou por hoje.
Fechou.
Recados de sempre: se inscreva, dê likes, 5 estrelinhas nos aplicativos de podcast aí. Até a próxima semana.
É nóis. Falou.
Falou.